Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações de mercado. Um dia de preços, de cotações pressionadas para a soja lá na Bolsa de Chicago, quedas em torno de 6, 7 pontos nos principais vencimentos. Vamos então conversar com o Marlos Corrêa, da Insoy Commodities, para saber dele desse comportamento já de pressão nos preços, o que que a gente pode esperar e por que esse comportamento foi registrado hoje? E mais do que isso, saber qual é a tendência aí para os próximos dias em relação aos preços. Marlos Corrêa, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Nos ajude a entender essa movimentação negativa de hoje lá em Chicago. Que fatores influenciaram esse recuo nos preços, Marlos?
A todos que nos assistem, o que a gente está vendo aí é que nós estamos começando uma semana trazendo ainda os resultados do relatório de oferta e demanda de quarta-feira, né? Nós tivemos na abertura do relatório de quarta os números já esperados pelo mercado, tanto que quarta-feira ainda o mercado fechou com mais de 8 pontos de alta em Chicago, né? Mas depois, nos próximos dias, a gente acompanhou uma devolução desses preços de alta, né? Principalmente aí em função dessa os parâmetros de produtividade e produção, início de colheita da safra americana que começa a acontecer aí nessas semanas, o que vem garantindo e confirmando esses números, né? Na quarta-feira ainda tinha-se uma perspectiva de um acerto desse impasse comercial entre Estados Unidos e China, mas que hoje já abrimos o mercado aí com uma notícia não muito favorável, em que o Trump anunciou a possibilidade aí de sobretaxação de mais de 200 milhões aí de produtos chineses e que manteve essa contramão aí dessa intenção de um acerto comercial entre China e Estados Unidos, né? Tanto que hoje nós já abrimos o mercado em baixa, tivemos uma volatilidade em certos momentos aí, ele tentou ganhar o campo positivo, mas na maior parte do pregão trabalhou aí no campo negativo, né? A gente está aguardando agora qual vai ser essa confirmação desse anúncio do Trump, em que a gente vai ter mais uma sobretaxação aí dos produtos chineses, né? Isso traz ainda, alonga mais essa guerra comercial e que não se tinha assim, muita previsão de um acerto, mas pelo menos possibilidade de conversas e agora se estende um pouco mais aí esse impasse e traz uma instabilidade aí no mercado,
Pois é, esse anúncio ficaria para hoje, depois do fechamento do mercado, segundo informações que chegam para a gente, que poderia ser aplicado sobre 200 bilhões de dólares em exportações chinesas. A gente já
Isso.
tem, né, Marlos, uma parte já sobretaxada, né, de produtos chineses sobretaxados, e mais 200 bi, isso pode dar uma complicada nesse processo de tentativa de negociação, não?
Isso daí só vai se agravando mais esse acerto comercial, né, dificultando mais as questões comerciais entre Estados Unidos e China, mas que também isso daí acaba restringindo também todo o comércio mundial da parte de commodity, né? Ele atinge os demais países também, porque acaba trazendo um sentimento de instabilidade nessa movimentação de produto, né? Hoje, isso daí ainda está trazendo a nível de Brasil um certo ganho, porque a gente está entrando aí meados de setembro, já próximo de outubro, com uma boa procura, né, uma boa busca de produto brasileiro por parte da China. Tanto que os prêmios a nível de Brasil ainda estão se mantendo aí nos patamares satisfatórios, né? Trabalhando aí na casa de 2 dólares e 30 até 2 dólares e 50 por bushel, né? Na verdade, China vai tentar tirar o máximo de soja que conseguir a nível de Brasil, Não tem muita coisa, a gente vem estimando aí que cerca de 92% da soja safra velha brasileira já foi comercializada, então tem aí cerca, uma rapa de taxa aí de 8% para sair a base de exportação e para alguma indústria que não se sobreabasteceu tentar brigar ainda para garantir um pouco de esmagamento, né? Outro fator que a gente não está vendo aí grande disparidade de preço é a nível de mercado interno de consumo das indústrias. A grande maioria já se precaveu e está abastecida aí pelo menos aí para os próximos meses, né? Provavelmente deverão parar em dezembro atenção e esperar aí um pouco mais a safra nova aí meados de janeiro aí, para ter um abastecimento mais satisfatório e brigar por preços e pelas margens melhores entre farelo e óleo também,
Muito bem, então vamos lá, vamos
né?
voltar a Chicago. Então, dá para a gente afirmar que essa incerteza em relação à demanda chinesa pelo produto americano deve aumentar, deve se agravar com esse anúncio aí que o Trump está prometendo de novas taxações sobre produtos chineses, novas taxações americanas sobre produtos chineses e. Está saindo também o relatório de acompanhamento de safra, né, Marlos? Que deve
Isso.
trazer aí os primeiros números de início de colheita lá nos Estados Unidos, como a gente já vem acompanhando, números recordes aí. Então, assim, dois fatores importantes que pesaram hoje, ou que devem pesar aí nos preços. Mas a gente já tem um piso estabelecido, na sua opinião, ou pode pressionar ainda mais, Marlos?
O que eu venho vendo é assim, a gente já vem trabalhando num patamar bem complicado a nível de Chicago, né? Esses números de 8,30 dólares, até 8,50 dólares nos meses de março, safra 2018-2019, já são números bem espremidos, né? Todas as informações, todos os indicativos de mercado ainda é um sentimento baixista. É um mercado baixista. A gente está saindo, entrando no, na, na colheita agora da safra americana. Hoje o relatório já deve trazer números aí de área colhida de soja em torno aí de 3-4%, né? E cada vez mais isso vai intensificando e comprovando esses números de boa produção e boa produtividade da safra americana, né? Somado com esse impasse comercial, vamos colocar que podemos ter ainda esses momentos de baixa, né? Buscando aí um suporte aí nos 8 dólares, né? Mas também não vejo assim romper essa barreira, porque o mercado americano acaba se corrigindo e os fundos entram comprando, aproveitando esses preços mais baixos, vai chegar num patamar mesmo com a sobretaxação e esse impasse dessa guerra comercial entre Estados Unidos e China. China vai ter que vir buscar produto americano, né? Vai talvez diminuir seus volumes, mas vai entrar comprando da mesma forma. Então o mercado vai se manter nesses patamares laterais, né? Entre 8 dólares e no máximo 9 dólares, né? Mas sem grandes perspectivas por enquanto de buscar aí altas mais expressivas, né? Porque não temos notícias, não temos perspectivas de notícias que tragam força para que esse mercado reverta para um posicionamento de alta aí nos próximos meses, né? Então, basicamente, a gente tem alguns fatores que ainda está pressionando. Essa guerra comercial entre Estados Unidos e China, né, que China acaba diminuindo seus volumes de compra de produto americano, ainda tem soja brasileira que eles estão vindo buscar e que está garantindo o consumo deles. Tanto que os relatórios de exportação americana da última semana, a gente já viu uma redução dos seus números, né? Mas que isso daí também tem uma data limite aí, Brasil está acabando a soja, China precisa consumir, ela tem demanda, né? Ela vai ter que entrar comprando em algum momento, então ela vai voltar para o mercado americano. Mais lento do que o normal, mas é o que vai manter esses preços, pelo menos nesses patamares aí, mais próximo de 8 dólares e meio a 9 dólares aí, no mercado mais para frente aí, né? Mas sem grandes perspectivas aí de um estouro aí nesse movimento de alta, né?
Muito bem. A gente tem já os primeiros números de colheita lá nos Estados Unidos, Marcos. Acabou de sair a
Ótimo.
colheita do milho. Já avançou em relação à semana passada, passou de 5% na semana passada para 9% essa semana, contra 6% da média dos últimos 5 anos e 7% em 2017. A soja. A colheita, já começou também, já tem 6% da área
Olha só.
colhida, contra 4% em 2017 e 3% na média dos 5 anos.
Olha só. Então a
Avançou
gente
bem
já
a colheita, né?
avançou bem, já começou, excelente. Significa que as áreas elas estão muito bem posicionadas, a questão da maturação dela está uniforme e está tendo um avanço muito bom nesse início, né? Nós vamos acompanhar agora a semana, tem previsão de chuva no centro-oeste americano ali, né? Vai manter as áreas mais úmidas, então vai andar um pouco mais lento durante a semana. É o que vai ajudar, de repente, sustentar um pouco esses patamares de Chicago, né, e que a gente não tenha aí na semana quedas significativas. Vamos ter algumas correções durante a semana. Provavelmente, se existe ainda produtores com intenção de comercializar, é o momento de aproveitar esses repiques de alta, porque assim, a perspectiva de quando intensificar a colheita da safra americana, se o clima ajudar que avance a colheita de uma forma satisfatória, esses preços continuarem pressionados. E a única coisa que vai auxiliar a formação de preço no mercado brasileiro continua sendo prêmio e dólar, né? A gente vem aí nesse momento de eleição muito conturbado, com bastante incerteza, uma apreensão de mercado muito grande em função de não se ter uma segurança de como vai se proceder essas eleições, né? E dependendo de quem consiga alcançar a cadeira presidencial, vai ter uma diferença aí no comportamento do mercado, inclusive em patamares aí a níveis cambiais, né?
Hoje, por exemplo, o câmbio recuou bem, recuou 1%, né? Isso
Isso.
mudou os preços praticados nos portos, Marlos, ou os preços em reais no Brasil?
Mudou, mudou. Nós trabalhamos aí com preços a nível Paranaguá e na semana passada rodeando, atingindo aí próximo dos R$ 100 por saca. Hoje com esse recuo um pouco maior de Chicago e também dólar no final do pregão aí fechando aí na casa dos 4,12, né? Esses preços aí ficaram na casa de 97,5, 98, dependendo do prazo de pagamento aí até 98,5, né? Isso em Paranaguá. Então nós tivemos aí um recuo nos preços em função desses avanços aí negativo em Chicago e em dólar, né? Mas ainda são bons preços a nível de momento de mercado, né?
E prêmio, Marlos, como é que está oscilando os prêmios? Tem oscilado?
Tem oscilado prêmio, a gente vem falando aí níveis de prêmio dependendo, trabalhando na casa aí de 2 dólares e 30 até 2 dólares e 50 por bushel, né? Então isso significa que a busca por esse produto brasileiro ainda está grande, tá tendo comprador, né, de prêmio, e que por estar também, né, nessa reta final de comercialização da soja brasileira, os traders eles estão tentando segurar essa soja para que consiga proceder com seus embarques aí entrando outubro aí e alguma coisa também novembro. Outros anos, geralmente nesse período, base exportação já tinha caído muito o volume, existiam apenas alguns contratos já realizados e já negociados e só esperando o momento de embarque, né? Mas hoje a gente vê ainda negócios sendo realizados, né? Negócios novos, fechamento de navio para embarque aí outubro, início de novembro, de soja com destino para a China. E o pessoal vai tentar tirar essa soja aí, buscando até manter essa pressão, né? Talvez até pagando patamares iguais ao que ela gastaria comprando a soja americana, mas para manter essa pressão aí em cima da parte comercial dos Estados Unidos, não cedendo aí as imposições do Trump, né? Nós temos a briga de mercado interno. A indústria, a maioria já está abastecida, então ela vai manter seus patamares rodando aí até aí em meados de novembro, início de dezembro, aí para fazer as suas manutenções e aguardando aí a safra nova em janeiro.
Você acha que as indústrias vão demandar menos, então, nesse período?
Nesse período, pai, quem está já sobreabastecida, ela vai continuar, ela já se programou. Então ela vai cumprir a sua margem de esmagamento aí até dezembro, né? Aí para esperar a safra nova, né? Quem não está abastecido vai sofrer, vai trabalhar com margens negativas, né? Porque hoje no patamar que está o preço do grão e o valor do farelo e óleo, as margens elas já estão muito estreitas, já entrando para o campo negativo. Então, não vai compensar para quem não está abastecido rodar aí nos meses subsequentes, até porque não vai encontrar soja com tanta disponibilidade assim nos preços que a gente está vendo já que está sendo trabalhado.
E safra nova, Marcos, como é que está a negociação? Parada
Então,
ainda?
exato. Vamos ver agora, esse é outro problema, né? Por quê? Quais vão ser os passos agora daqui para frente e que vai determinar aí o mercado de safra nova para nós? A gente viu um movimento um pouco melhor das últimas semanas, né, e no último mês, né, em função até melhora de câmbio, prêmio também mais assertivo aí para as entregas de fevereiro e março, né? Mas, em contrapartida, frete dando aquela segurada, não compensando muito, o que não deixou ter um aumento expressivo aí nas vendas de safra nova. Hoje a gente vem falando aí na casa aí de 25, 28% da safra nova comercializada, poderia estar muito mais avançado, né? Mas esses patamares não estão deixando aí ter uma sequência tranquila aí na comercialização da safra nova. O que que o produtor pode fazer? O que que a gente tá vendo aí para esse mercado aí de safra nova? Os prêmios, eles tão bons, mas ainda não estão acompanhando essa alta do prêmio do mercado atual, da safra velha, né? Hoje a gente fala aí prêmio de safra velha em torno de 2 dólares e 30, né? Safra nova lá e para entrega fevereiro, para entrega março, aí fala assim 70 centavos de dólar por bushel a 1 dólar e 10 centavos por bushel, né? Então tá dando uma disparidade aí um pouco grande, né? E o que também não traz esse ânimo para o produtor movimentar sua safra, né? Frete tá segurando muito, trazendo muita incerteza. No momento do fechamento, não se tem uma posição de como é que vai se trabalhar com esse frete lá na frente, né, o frete para o futuro. As projeções de frete ainda estão sendo muito altas para se garantir os preços e para não trabalhar de forma negativa no momento do embarque, né? E o câmbio é o que está ajudando, porque câmbio a gente vem aí nesse crescimento aí nesses últimos meses, né? E que a projeção lá para frente acaba acompanhando esse aumento desse momento, né? Não sabemos, como foi falado, a definição aí das nossas eleições, né? Esse câmbio aí tanto pode estourar, né, e subir aí, buscar patamares acima de 4 dólares e 50 centos, né? Como pode aí trabalhar de uma forma mais tranquila e voltar aí na casa dos 3,60, né? Então isso traz muita incerteza para o produtor. Ele está trabalhando num plantio da sua safra com um custo mais alto agora com esse câmbio aí acima dos R$ 4, né, por dólar. E aí quando ele vê na projeção dele travar um preço lá para frente e ter essa movimentação de câmbio, a chance dele deixar de ganhar é muito grande, né, dele trabalhar nas posições negativas. Então ele prefere esperar e ver melhores definições. Foi feita muita coisa na base de troca, eu acho que é correto, a troca ela tem que ser feita, porque você já trava seus custos, né? Custo em dólar, você já trava o teu custo também no grão, você já fica tranquilo, questão da sua rentabilidade. Mas para você buscar preço, a maioria dos produtores estão esperando, estão vendo uma melhor definição.
Qual que é o preço hoje que está sendo ofertado, Marlos, para a safra nova?
Hoje, safra nova está se trabalhando na casa aí de 87,5, 88, base Paranaguá.
São quase R$ 10 a menos do que o praticado disponível, né?
E isso, exato, coloca isso matematicamente ali no momento, isso traz uma certa um descontentamento. Que ele prefere aguardar, vendo uma posição, vendo se esses valores se aproximam um pouco mais, né, do que ele sair ofertando seu produto nesses patamares e correndo risco aí. Vamos supor que Estados Unidos entrem com um acordo aí com China, né, e China aumente sua demanda pela soja americana aí, sua busca, né, na soja americana, e esse Chicago aí busque aí seus 9 dólares e meio ou patamares mais próximos a 10 dólares. Então isso vai fazer uma diferença. É claro, se isso acontecer, os prêmios se recuam também, né, e muitas vezes acabam trabalhando no campo negativo. Mas se a gente tiver Chicago bom, né, um prêmio satisfatório e com o dólar na casa aí dos R$ 4, como a gente vem trabalhando, esses preços lá na frente, eles a tendência eles se manterem aí num patamar mais satisfatório, até em função aí desse balizamento com o seu custo de produção, né? Ele não corre seus riscos, né? E também quanto mais avança aí, mais a gente vai definindo aí como é que vai ficar a questão do tabelamento de frete, né? E de como vai ser trabalhado lá no embarque desse produto no interior aí em fevereiro ou março, né?
Muito bem. Meu caro Marlos, muito obrigado, viu, pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, nos ajudando a entender um pouquinho dessa movimentação do mercado e trazendo essas perspectivas aí de preços para o produtor que nos acompanha. Volte sempre, meu amigo.
Obrigado, é um prazer, um abraço a todos e uma boa semana aí, que seja satisfatória a nível comercial para todos.
É isso aí. Abraço, Marlos.
Abração.
Marlos Correia, em Soy Commodities, conversando com a gente, trazendo então as informações desse mercado. Mercado que hoje recuou lá em Chicago. A gente tem aí o início da colheita. Saiu agora há pouco o relatório de acompanhamento de safra do USDA, né? Mostrando aí que a colheita começou e começou bem por lá nos Estados Unidos. Já tem 6% da área estimada colhida. Tudo indica que esse ritmo deve continuar, à exceção essa semana que tem previsão de chuva lá nos Estados Unidos, mas daqui para frente a tendência é de que a safra possa deslanchar em termos de colheita. E quanto mais a soja americana for entrando no mercado, mais pressão nos preços a gente pode ver. O Marlos acredita aí num piso próximo de 8 dólares por bushel, ou seja, a gente está já bem próximo desse piso. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês os números de fechamento do mercado, até porque a partir desse patamar a soja se torna barata, inclusive competitiva, inclusive podendo aí ter a sua vantagem mesmo com a taxação de 25% imposta pela China. E, portanto, isso poderia atrair de volta os compradores chineses. Vamos aos preços então, vamos ver como encerraram as negociações para soja, milho e trigo lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela que novembro fechou a 8 dólares e 23 centes por bushel, uma queda de 7 pontos. Janeiro, portanto, só complementando, portanto, teria pelo menos mais uns 20 pontos aí para queimar, na visão do Marlos Correia. O janeiro, 8,37 dólares por bushel, perdendo 7 pontos. O março, 8,50 dólares, uma queda aí de 6,75 pontos. E o maio, 8,63 dólares por bushel, uma queda de 6,5 pontos. O milho também encerrou no vermelho, dezembro recuando quase 4 pontos a 3,48 dólares por bushel, o março 3,60 dólares por bushel, 3,75 de baixa também, o maio fechou com 4 de queda a 3,68 dólares e o julho fechou a 3,74 dólares por bushel, perdendo 3,5 pontos. Para finalizar, o trigo, que recuou para dezembro 5 pontos mais 25, fechou a 5,06 dólares por bushel. O março, 5,25 dólares por bushel, queda de 5 pontos. O maio, 5,39 dólares por bushel, uma queda de 5 pontos mais 25. E o julho, quase 5 pontos de queda, encerrando aí a 5,45 dólares por bushel. São os números de hoje já de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. Vou ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência e lembro a todos os senhores que daqui a pouquinho tem mais notícias, outras informações e cotações também sendo atualizadas para você aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.